Declaro reaberta a presente sessão e a presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 3 de 2011, aprovado em 23 de 2 de 2011, de autoria do senador Assir Gurgaz, presidente dessa comissão, e que apenas por uma questão técnica, na verdade o nosso presidente está afônico, e eu, na condição de vice-presidente, estou assumindo, para minha alegria, satisfação, essa audiência ao ministro. De autoria do senador Assir Gurgaz, bem como do requerimento número 17 de 2011, da Comissão da Agricultura, de autoria do senador João Pedro, aprovado em 14 de 4 de 2011, com a presença da excelentíssima senhora ministra de Estado da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, para expor perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária as políticas públicas de estímulo à aquicultura e pesca, bem como as propostas para melhorias de serviços vinculados ao setor, em face aos recentes cortes no orçamento anunciados pelo governo federal. Com a palavra, a excelentíssima senhora ministra de Estado da Pesca e Aquicultura, ex-senadora dessa casa, Ideli Salvatti.
Meu muito bom dia a todos os senadores, de forma muito especial a nossa senadora Gleice. E eu queria, inicialmente, agradecer o honroso convite, né, que a comissão nos fez para que nós pudéssemos fazer a apresentação dos objetivos, desafios. Tudo bem, senador Cacildo? Como é que vai? Bom. Para esta importante comissão aqui do nosso Senado. E eu quero dizer, senador Assir, que além da oportunidade de poder fazer a apresentação, de poder estar aqui em nome do governo da presidenta Dilma, apresentando quais são as potencialidades e também os desafios, né, que estão colocados para nós à frente desta pasta, para mim é uma grande honra poder retornar a esta casa, né? Casa onde eu tive a felicidade de poder conviver com grandes brasileiros e brasileiras, né, que desenvolvem o seu trabalho político, o seu trabalho parlamentar, representando os estados, né, a Federação Brasileira, e deliberando, né, tomando inúmeras decisões importantes. Então, eu gostaria de saber se a minha equipe já conseguiu colocar, se já está tudo ok ali. E eu quero já pedir desculpa se der algum probleminha ali na nossa apresentação, porque essa tecnologia vira e mexe e dá algumas panes. Mas, mas a gente vai... Eu queria inicialmente apresentar dois panoramas para as pessoas poderem ter o entendimento de qual é o tamanho do desafio que nós temos. Estes são dados da FAO e colocam aí a produção em termos de pesca e de aquicultura, né? Extrativismo e criação de pescado e outros organismos aquáticos, né? No mundo. Então, como vocês podem ver, o primeiro colocado, China, tem uma produção contabilizada de quase 60 milhões de toneladas. Isso 2008, né? Tá um dado aí que 2010 deve ter ultrapassado tranquilamente a casa, né, dos 60 milhões de toneladas. Em segundo lugar, vem a Indonésia, com uma produção comparativamente com a China bastante, né, com bastante diferença. Vem um ranking de países que têm uma produção relativamente equilibrada. E o Brasil aparece ali, né, em 2008, a nossa produção era de 1 milhão 150 mil toneladas apenas. Tá? Por que é importante a gente olhar este panorama aí? porque se nós pensarmos em termos de litoral e de águas interiores, ou seja, do que a gente tem de água nestes países, o Brasil jamais poderia estar neste 21º lugar. Jamais. O Brasil deveria estar tranquilamente ali nas primeiras colocações e tem clima e água, inclusive, para superar a produção da China, né? Então, vamos passar ali a segunda, que aqui está, então, o que nós temos de produção na nossa estatística até 2009, né, por região, né, a região que mais produz em termos de pesca e aquicultura é a região Nordeste, seguida da região Sul, depois região Norte, praticamente equilibrada ali quase com a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Novamente, temos aqui uma situação que aponta, né, o potencial, porque em termos de água, de litoral, água interior, a região Norte, por exemplo, não poderia jamais estar em terceiro lugar, né? Então, a própria região Centro-Oeste, né, com todo o Pantanal, também não poderia estar com uma produção, né, comparativamente com outras regiões. E depois ali nós temos a produção por estado, né? Aí, para meu orgulho, né, Santa Catarina é o estado que é o maior produtor, seguido do Pará, Bahia, Ceará, né, Amazonas, São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, depois decrescendo o último, como não poderia, até tem lógica, né, o Distrito Federal ser o último. Depois tudo isso vai estar disponibilizado, né, aos senhores, o nosso trabalho aí de estatística. Né? Então, eu fiz muita questão de apresentar estes dois cenários, ou seja, o cenário internacional e o cenário regional e estadual, né, estado por estado, do Brasil, porque, pelo que está colocado e no comparativo, isso demonstra de forma inequívoca o quanto que nós temos de potencial para poder transformar, como já foram transformadas outras proteínas em caso de absoluto sucesso no Brasil, né? Nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo, somos o maior produtor exportador de frango do mundo, somos grandes produtores de carne suína do mundo e não tem razão para a gente não ser também, né, o maior produtor de pescado, tá? Então, vamos passando ali. Quais são os objetivos estratégicos, então, que estão colocados para o Ministério da Pesca e Aquicultura? Estes são as 5 tarefas, inclusive nós terminamos agora, quinta e sexta-feira, nós fizemos o planejamento estratégico para tirar as diretrizes para o PPA e planejamos, né, o trabalho aí do Ministério até 2014. Então, os nossos objetivos estratégicos são aumentar o volume da produção de forma sustentável, ampliar o número e a renda das pessoas envolvidas no processo produtivo, porque não adianta produzir mais se a gente também não gerar emprego e renda, né, em volumes cada vez mais significativos, incrementar a produtividade e a qualidade do pescado, aumentar o consumo de pescado no mercado interno. O Brasil, quando foi criada a Secretaria de Pesca e Aquicultura, tinha um consumo de 6,5 kg por habitante. Hoje, nós estamos beirando a 10 quilos por habitante por ano. Aquilo que a Organização Mundial de Saúde estabelece é, no mínimo, de 12 a 14 quilos por habitante ano. Na Espanha é 45, no Japão é bem mais. Então, nós temos uma potencialidade aí de aumentar consumo significativo no mercado interno. E aumentar a participação de produtos pesqueiros e aquícolas na pauta de exportação do Brasil. O Brasil ainda é importador de pescado. Nós, com todo este potencial, nós importamos algo em torno de um quarto, aproximadamente, do que se consome no Brasil ainda é peixe importado, né? Produtos importados. Tá? Quais foram as iniciativas que nós tivemos desde que assumimos o Ministério, né, desde janeiro de 2011. A primeira questão que eu queria realçar aqui é o seguinte: nós temos que fazer tudo aquilo, né, aumentar a produção com sustentabilidade, aumentar o consumo, aumentar a produtividade e a qualidade, aumentar, né, a inclusão na pauta de exportação, gerar mais renda e mais emprego. Nós temos que fazer tudo isso com, né, que é muito mais, com muito menos recursos, né, porque os cortes, inclusive é um dos motivos aqui da nossa audiência, os cortes no Ministério foram bastante pesados, né? Eu brinco, às vezes, dizendo que o Ministério ficou meio assim com um orçamento de aquário, né? Mas é um aquário bonito, né? Um aquário aí que tem tudo para dar certo. E aí, quando a gente não tem recursos próprios, a gente vai buscar os parceiros, né? Então, nós tomamos iniciativas, já desde janeiro, buscando as parcerias com os governos estaduais. Então, inclusive, saiu uma reportagem que eu andei viajando mais do que a presidenta, mas eu viajei com objetivos muito claros, né? Nós temos, e eu vou visitar os 27 estados fazendo esta agenda, tá? Que é buscando esta parceria. Então, nós já visitamos Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Tocantins, Amazonas e Rondônia. E a pauta que nós estamos debatendo com os governadores, a primeira delas é a questão do licenciamento ambiental. Hoje, para você criar peixe, precisa de licença ambiental. Para colocar o chiqueirão, para colocar o aviário, não precisa, né? Apesar do grande impacto ambiental que a gente sabe que acaba causando, né, a criação de suínos e de aves. Mas para você colocar um tanquezinho escavado ou um tanquezinho rede, tem que ter licença ambiental. E quem concede estas licenças são os governos dos estados. Então, por isso que eu estou fazendo um apelo, governador por governador, para que a gente possa agilizar, que a gente possa simplificar. E, em alguns casos, até já temos respostas muito positivas de governadores, inclusive, que liberaram licenças ambientais. Né? Nós temos vários estados, eu sempre uso como exemplo o estado do Acre, porque é o que tem uma liberação maior, né? Até 5 hectares no estado do Acre o governador liberou. Então, quiser fazer tanque rede, quiser fazer tanque escavado até 5 hectares, está liberado, até porque o impacto ambiental é muito pequeno. A outra coisa que nós temos conversado com todos os governadores é que nós possamos ter nos estados uma garantia na estrutura de governo, uma secretaria ou uma diretoria que se preocupe exclusivamente, prioritariamente, para nos ajudar nas parcerias e na articulação da pesca e aquicultura em cada estado. Porque pescar e criar no Rio Grande do Sul é muito diferente do que criar e pescar no Acre, ou no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Norte. É totalmente diferente. Então, cada estado tem a sua peculiaridade, tem a sua potencialidade, e, portanto, para nós é importante que cada governo estadual tenha uma estrutura administrativa de pesca e aquicultura. Temos sido bem atendidos. Vários estados, inclusive, já criaram secretarias específicas, né, de pesca e aquicultura, alguns já tinham, ou então em reforma, porque muitos governadores, né, agora fizeram reformas administrativas e incluíram, né, esse setor na sua estrutura. E outra questão que nós temos debatido bastante na parceria com os governos estaduais é a uniformização da legislação. Então, por exemplo, nós temos a história da guerra fiscal, a história do ICMS, né, para a venda interna, para a comercialização interestadual. Então, é muito importante que a gente tenha, né, uma uniformização desta legislação para ajudar bastante, né? Então, esta tem sido a minha pauta em todas as minhas visitas, né, e que eu tenho tratado diretamente com os governadores, e o resultado tem sido muito positivo, né? Seguindo... Já que eu tenho que fazer mais com menos, né, eu tenho procurado aí meus parceiros no próprio governo, né? Tem os parceiros que são parceiros óbvios, né, como é o caso do Ministério do Desenvolvimento e da Agricultura, que nem está ali, né, o MDA, porque nós temos ali todo um trabalho de articulação, de ação conjunta na agricultura familiar, tá? Porque ali é onde o pequeno agricultor já, né, tem a sua produção, ele pode também produzir, né, o peixe. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um parceiro natural que a gente tem trabalhado, e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Inclusive porque no Ministério da Agricultura e Pecuária nós estamos com uma das nossas principais ações, que é a questão da, finalmente, né, da criação da Embrapa Pesca e Aquicultura, que já está com 150 pesquisadores, né, contratados, já está trabalhando, e a estrutura física, né, já está em construção no estado de Tocantins, que vai, apesar de estar sediada no Tocantins, vai atender o Brasil todo, né, desenvolvendo pesquisa na área da aquicultura e da pesca. E no Ministério do Meio Ambiente é a gestão compartilhada, né, que a gente trabalha muito ali com a ministra Isabela. No Ministério da Defesa, toda a questão de fronteira e fiscalização, Marinha e Exército, a Marinha também é uma grande parceira nossa na capacitação de pessoal, né, então nós temos ali um trabalho muito importante que estamos realizando com a Marinha. No Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós temos pautas de exportação, importação e o programa de desenvolvimento produtivo, né, que finalmente a pesca e a aquicultura vai ser contemplada, né, na programação aí do desenvolvimento produtivo do país. Minas e Energia, tudo bem, Raup? Minas e Energia, nós estamos com um trabalho muito intenso na área de hidrelétrica, onde boa parte dos nossos parques aquícolas estão sendo colocados nos reservatórios. E estamos trabalhando com a Petrobras em termos de compensação, porque todos os empreendimentos petrolíferos e de gás afetam a pesca. Então, nós precisamos ter as compensações, né, o reconhecimento de que a pesca e a aquicultura é afetada, né, por esses empreendimentos. Então, nós estamos negociando com a Petrobras medidas compensatórias, né, investimentos para poder desenvolver. Com o Ministério da Saúde, é todo um programa que a gente está trabalhando de consumo saudável, com a Secretaria de Comunicação, as parcerias na divulgação. No planejamento, orçamento, estrutura e um outro grande parceiro, né, que daqui para frente vai ser cada vez mais, né, parceiraço nosso, é o BNDES, que está, inclusive, né, já fez os estudos, fez as contas, um mais um, né, na área da aquicultura, principalmente, dá muito mais do que dois. Então, nós vamos ter linhas, né, eles estão acolhendo projetos de financiamento. Na Casa Civil, né, toda a articulação política, no Ministério do Desenvolvimento Social, muitos dos projetos que vão ser introduzidos agora na erradicação da miséria vão ter esta questão, né, do combate à pobreza com a inclusão produtiva, né, na área da pesca e da aquicultura. No Ministério de Ciência e Tecnologia, já toda essa história da Embrapa Pesca e Aquicultura, a questão dos institutos nacionais de ciência e tecnologia voltados para a área da pesquisa, né, da aquicultura e da pesca. E tem um trabalho que nós estamos fazendo com o ex-senador, né, agora ministro Aloysio Mercadante, que é o seguinte: apesar da pesca e da aquicultura ter um grande potencial e ser um dos que compartilham a água, em nenhum fundo nós temos assento na hora de distribuição dos recursos. Então, nós estamos trabalhando, somos convidados, mas não temos direito de voto. Então, nós estamos trabalhando para mudar esta situação, né, que para nós é muito importante, porque quem tem voto tem peso, quem não tem voto pode apenas pedir, né, e tem muitos fundos que nós poderíamos ter, né, recursos aí para desenvolver pesquisa e poder trabalhar. No Ministério da Integração, nós estamos trabalhando muito parceiros ali, Denox e Codevasf, porque tem, né, tanto o Denox quanto a Codevasf tem trabalho na área, principalmente de alevinos, de piscicultura, que a gente poderia aproveitar melhor, entende, e potencializar mais, principalmente, né, em medidas ali de combate à pobreza no semiárido. Na educação e alimentação escolar, né, que nós queremos. Hoje, não chega a 10% das escolas no Brasil que colocam peixe na merenda, né? E para colocar precisa tirar a espinha, precisa processar, não é uma coisa tão simples, mas nós estamos trabalhando parceiro ali com a educação para colocar o peixe na alimentação escolar, e o SEBRAE é um grande parceiro nosso também, porque financia, né, inúmeras parcerias e trabalhos com formação, capacitação.